Um segundo tema que a gente vai também tratar, e que eu acho que é também atravessado pelas questões da violência de Estado, é o racismo. Né? A gente sabe que é fruto do segundo momento, que a gente também não reviu nessa história, que é a escravidão. Nós também não pedimos perdão pela escravidão até hoje. Né? Tá certo? A gente... tem dificuldades, cada vez menos, na história brasileira, de reconhecer o racismo e o apartheid, né, não legal, que não está institucionalizado como na África do Sul, e eu acabo de voltar de lá, né, mas que é também apartheid. Se a gente sobe e olha as favelas, se a gente olha quem está interno na FEBEM, se a gente olha a cor do rolezinho, ela é preta, tá certo? Ela é não branca, pelo menos, tá certo? Né? E o racismo tem episódios horríveis que também nos lembram a tortura, né, do Pelourinho, né? Amarrar um menino negro nu num poste, tá certo, como a gente viu recentemente, né? Ou a reação racista, a circulação de não brancos nos espaços de consumo, tá certo? Para mim é ainda a reprodução, né? Né? E a negligência do Estado, por outro lado, né? Do direito das pessoas não brancas, tá certo? De circularem e de não sofrerem tortura e violência. Né? As pessoas que foram postas, colocaram um rapaz negro amarrado no poste, estão aonde? Foram punidas? Não. Né? Para mim, isso é negligência. Né? Como lidar com essas questões no âmbito da profissão é algo que a gente vai trabalhar. Né? Quer dizer, como lidar, por exemplo, com o sistema de cotas, como lidar com políticas psicoeducativas ou o trabalho do psicólogo na escola para lidar com o racismo, né? Que permanece excluindo milhares de jovens negros de escolhas profissionais, por exemplo. O professor disse, né, no debate sobre escolha de profissão, eu tenho vários alunos que já estudaram isso, vai ser cozinheiro, vai ser, né, você não pode ir para a faculdade, a USP não é para você. Né? Que tal? Né? Quer dizer, como lidar com essas questões do racismo institucional ou de atos de racismo que atravessam a nossa vida cotidiana. Né? E aí o racismo dos não brancos, eu chamaria assim, né? Que inclui negros, pardos e indígenas, todos os tipos e as tradições étnicas que temos no Brasil. Né? O terceiro, são quatro temas, o terceiro tema que a gente pretende... só um parênteses, lembrem que esses são temas, isso me escandaliza toda vez que eu penso, que não são ensinados nas escolas de psicologia. Né? Por isso é que a gente tem que cumprir essa função. Né? O terceiro tema seria o trabalho e as políticas junto aos usuários de drogas e álcool e suas famílias, tá certo? Que também sofre a mesma coisa. Até anteontem não era um problema de saúde, era um problema de polícia, tá certo? E, portanto, a confusão entre o cuidado adequado e ético, né, desse grupo imenso de pessoas afetadas pelo uso e abuso de álcool e drogas, tá certo? E de suas famílias no âmbito dos direitos humanos, não é algo tranquilo. Né? E é controversa. Né? Tem várias controvérsias que a gente tem que enfrentar para orientar o trabalho dos psicólogos. A internação compulsória, tá certo? O trato, o espaço não laico, né? Patrocinado às vezes pelo Estado, de acolhimento na internação, são temas que a gente vai enfrentar. E o último tema, que também, na minha opinião, é atravessado pela violência de Estado, pela negligência e violação de direitos neste âmbito das políticas públicas ou da ação concreta da polícia, é o sexismo, né? Entendido tanto como violência contra a mulher, né? O machismo, né? Então, a violência literal contra a mulher, mas a violência simbólica contra a mulher também é relevante, né? Quanto à homofobia e a violência contra travestis e transexuais, né? Que se perpetua em todas as instituições, gera abandono de cuidado no caso das instituições públicas, gera distorções de políticas de assistência social ou mesmo junto a operadores de direitos que têm que tratar, por exemplo, de adoção, por exemplo, de casos de homofobia, entre outros. Né? Então, com isso, eu espero ter dado um pouco a noção de como que a gente pode estar contribuindo com esta comissão, né? Com né, e com várias outras que tem por aí, e de como que a gente pretende, no âmbito dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia, presidida pela Marisa, né, tá tratando especificamente de algumas áreas de direitos humanos que a gente considera relevantes do momento que o país está vivendo. Era isso. Obrigada.
Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do senador Eduardo Suplicy, presença que muitos nos honra nessa audiência pública para debater, discutir a revisão da lei de anistia. Eu tenho aqui um pedido, uma solicitação do doutor Cláudio Pereira de Souza, que tem um compromisso inadiável daqui a pouco, para a gente começar nossa discussão, nosso debate por ele. Mas eu queria registrar que o doutor Aurélio manda nos dizer que ele está recebendo a Federação Ibero-Americana de Ombudsman e que chegará às 10h30, estará conosco. Portanto, eu passo a palavra ao doutor Cláudio Pereira de Souza Neto, que é secretário-geral do Conselho Federal da OAB, um dos pilares na luta pela redemocratização do nosso país.
Senhor senador João Capiberibe, que preside a nossa sessão, senhor senador Eduardo Suplicy, deputada Luiza Erundina, doutora Marisa e doutora Vera, que representam o Conselho Federal de Psicologia. Bom dia a todos. Fico tocado com essas palavras da doutora Vera, quando aponta que há, na verdade, uma continuidade entre as práticas arbitrárias de nossas autoridades policiais, que no regime militar torturavam e desapareciam e matavam presos políticos, e que continuam reincidindo nessas práticas no dia a dia das grandes cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras capitais do Brasil. É muito comum que jovens, em especial jovens negros, que moram nas favelas e nas periferias das grandes cidades, continuem se submetendo ao arbítrio e à violência praticada, infelizmente, por autoridades públicas. As nossas polícias ainda são polícias militarizadas, são polícias que ainda se organizam em conformidade com uma concepção de segurança pública que se assenta na ideia de combate, de guerra, né? Como se houvesse entre nós inimigos a combater e territórios a serem ocupados. As polícias no Brasil ainda não entenderam que a sua função é de prestar um serviço público aos cidadãos e não é de combater inimigos, de tal modo que não se justifica o treinamento que é dado às polícias, né? Para que ensinar guerra na selva às polícias das nossas grandes cidades? Não se justifica a aquisição de equipamento e de armamento voltado para a guerra. Não se justificam muitos dos protocolos ainda utilizados entre nós, que são protocolos que servem muito mais ao combate da tropa no campo de batalha que à prestação de um serviço público eficiente, mas igualmente comprometido com os direitos humanos para os cidadãos brasileiros. Então, tenho também essa percepção de que há uma continuidade entre as práticas arbitrárias do regime militar e esta cultura de violência e arbítrio que ainda predomina entre as nossas polícias. Por outro lado, o Brasil, acho que finalmente, e com atraso em relação, inclusive, aos nossos vizinhos da América Latina, passa a realizar de maneira mais séria políticas no campo da memória e da verdade. É, obviamente, digna de nota a criação da Comissão Nacional da Verdade e também, e sobretudo, das diversas comissões da verdade que foram criadas nos estados e também que foram criadas junto a outras entidades da sociedade civil. A OAB, por exemplo, tem uma Comissão Nacional da Verdade que investiga o papel que os advogados exerceram durante o regime militar. E, portanto, essa Comissão Nacional da Verdade acabou produzindo e estimulando a criação de comissões da verdade em todo o Brasil, e o resultado de todo esse trabalho será, certamente, um resultado que contribuirá para que conheçamos melhor esse período da nossa história, para que nos conscientizemos da violência, da iniquidade e do arbítrio que caracterizava as ações dos agentes públicos e, com isso, possamos romper com a tradição do arbítrio que ainda caracteriza, em parte, as nossas autoridades. Bom, se a política de memória e verdade avançou, o mesmo não se pode dizer sobre o problema da justiça, porque as políticas de transição se assentam num tripé: memória, verdade, mas também justiça. É necessário que os crimes praticados durante o regime militar possam ser investigados, inquéritos policiais, possam ser objeto de processos penais e que os seus eventuais responsáveis possam ser julgados pelo Poder Judiciário. O que se pede não é vingança. O que se pede é dar aos torturadores o direito fundamental a um processo justo, mas que eles sejam efetivamente processados em conformidade com a regra do Estado Democrático de Direito. Regra que eles não concederam àqueles que se opunham ao regime ditatorial, e nós queremos conceder a eles agora esta possibilidade de serem processados de acordo com a nossa Constituição e de acordo com as leis processuais e com as leis penais em vigor no Brasil. Mas é fundamental que isto possa ocorrer. Nesse cenário, há duas decisões importantes que precisam ser comentadas. A primeira é do Supremo Tribunal Federal, que, infelizmente, numa DPF ajuizada pela OAB, manifestou seu entendimento de que a lei de anistia abarcava também os agentes públicos que praticaram crimes durante o regime militar. O argumento que prevaleceu foi o de que houve um grande acordo nacional que daria fundamento a esta lei de anistia, e a lei de anistia deveria ser interpretada em conformidade com este grande acordo nacional que envolvia o perdão e o esquecimento relativamente a todos aqueles que praticaram atos ilegais durante o regime militar, não apenas os militantes opositores, mas também os agentes públicos. Não sei que acordo foi esse. A população, não tenho para mim que a população tenha sido efetivamente chamada a participar desse acordo. Não tenho para mim que dele tenham participado os exilados que estavam no estrangeiro e, sobretudo, aqueles que sofreram tortura nas cadeias brasileiras, e muito menos aqueles que já haviam morrido, obviamente, pela impossibilidade física de participar deste acordo, deste contrato hipotético que teria servido de base à lei de anistia. Bom, mas o fato que nos interessa discutir é sobre a possibilidade de rever essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E penso que haja plena possibilidade de que isto ocorra, por duas razões fundamentais. A primeira razão fundamental é a que o próprio Supremo Tribunal Federal permite a reabertura dos debates sobre questões já decididas quando surja um fato novo de grande relevância. E qual é o fato novo de grande relevância surgido após a decisão do Supremo Tribunal Federal? A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se manifestou sobre a nossa lei de anistia e disse que esta interpretação, que fazia com que a anistia abarcasse agentes do Estado, era incompatível com o direito internacional dos direitos humanos. Um direito internacional que se consolidou, por exemplo, nos julgamentos pós-Segunda Guerra Mundial, e que inadmitiu a tese de que os agentes do nazismo, do Estado alemão, quando mataram milhões de judeus, estavam agindo sob as ordens de seus superiores hierárquicos. Não admitiu essa tese. Pelo contrário, desde então, vem prevalecendo no direito internacional dos direitos humanos, nos tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil, inclusive, é signatário, nos princípios gerais sobre do direito internacional dos direitos humanos, essa impossibilidade de anistia para agentes da ditadura. Foi isso que disse a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a cujas decisões o Brasil também se submete, sob pena de inviabilizar a sua própria participação na OEA. Bom, este é um fato novo que justifica a reabertura do tema perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem esta oportunidade de julgar embargos de declaração que nós interpusemos contra a decisão proferida na ADPF, julgar embargos de declaração que estão pendentes de apreciação no Supremo e, com isto, recepcionar esta interpretação, que é a interpretação que tem predominado na comunidade internacional, a interpretação que tem predominado nos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, este é o primeiro fato que gostaria de relatar aos senadores, em especial, e também aos demais presentes, que é o fato de que, mesmo no Supremo Tribunal Federal, o tema ainda não está concluído. E não está concluído porque surgiu um fato novo relevantíssimo que legitima a alteração da posição do Supremo Tribunal Federal. Veja que o Supremo Tribunal Federal fez isso, por exemplo, ainda este ano, relativamente à lei, ou àquele benefício que consta da lei orgânica da assistência social, benefício da LOAS, de um salário mínimo mensal para portadores de deficiência e para idosos, se não me engano. Né? Havia ali na lei critérios muito restritos. O Supremo, de início, ao julgar uma ADI, uma ADIM, havia dito que esses critérios eram compatíveis com a Constituição Federal, mas depois mudou de opinião ao julgar uma reclamação e reconheceu mesmo ali nos seus votos que a hipótese era de alteração do precedente do Supremo. Né? Justamente pelas circunstâncias fáticas de aplicação da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, isto é possível, o debate está aberto, e penso que a cidadania brasileira deva levar a sua pretensão ao Supremo Tribunal Federal, ao debate público, à imprensa, de que nós desejamos ver julgados estes agentes públicos para que as práticas autoritárias não se perpetuem, como vem se perpetuando ainda entre nós. O segundo fato, já me encaminho para a conclusão, senador, que é importante relatar para vossas excelências, é o fato de que o direito internacional de direitos humanos, os tratados internacionais sobre direitos humanos, hoje no Brasil, ocupam uma posição que, embora seja inferior à Constituição, é superior às leis. Os tratados internacionais sobre direitos humanos são infraconstitucionais, mas supralegais. É isso que tem entendido o Supremo Tribunal Federal de 2 anos para cá, não é? Em precedente sobre o depositário infiel. A prisão do depositário infiel está proibida no Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, embora seja permitida na legislação nacional. Mas como o pacto é superior à legislação nacional, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prisão civil do depositário infiel é impossível no Brasil. O mesmo raciocínio, exatamente o mesmo raciocínio, é aplicável ao tema da possibilidade de julgamento e condenação dos agentes públicos que praticaram crimes durante o regime militar.